Eu quero dar sequência ao que iniciei a semana passada com esse tema: Deus sempre está com você. E hoje, no sofrimento, confie nos propósitos divinos. Tá ok? Então, sempre que Deus permite que nós passemos por lutas, é porque Ele tem propósitos, tá? Mas isso não quer dizer que você deve viver se arrastando, tá? Ah, eu vou me entregar nas mãos de Deus, porque Deus vai dar um fim nisso. Não é bem assim, não. Então, eu quero usar como base o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 20, e lá está escrito o seguinte: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ao que se refere esse texto bíblico? Esse texto bíblico se refere ao momento, ao tempo, em que o pai de José morreu, Jacó. E então, antes de morrer, Jacó pediu aos seus filhos, que fizeram tanto mal, tanta maldade, tanta perversidade a José, que eles procurassem o seu irmão para pedir perdão. Muito bem. E então, neste mesmo capítulo 50, José deixa claro que o que era obscuro para todos, agora estava se tornando claro, que Deus tinha planos em tudo aquilo que lhe aconteceu, que Deus nunca esteve ausente da sua vida, porém, ele, José, nunca se ausentou da presença de Deus. E por isso, Deus estava transformando o mal em bem. Há pessoas que dizem assim: Deus já sabe o que você vai fazer de bom e de mal, sabe? Porém, Deus está sempre nos orientando acerca daquilo ou do bem que iremos praticar, para que ele tenha valor eterno, para que nós não nos ufemos, não nos sintamos orgulhosos do bem que fazemos. Deus sabe o mal que iremos praticar, e ele vem e nos fala, nos alerta, que não pratiquemos tal coisa. Um exemplo disso, Caim. Cabe a você, Caim, dominar o teu coração, porque o pecado está à porta e você precisa dominá-lo. Sabemos que Deus sempre está e estará com os seus filhos. Deus sempre e está e estará com cada um de nós. Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Portanto, nós não devemos jamais nos sentir abandonados ou esquecidos por Deus. E especialmente quando nós estamos enfrentando um momento adverso, um momento crítico, tá? Então veja lá, Segundo as Escrituras Sagradas, nós aprendemos ser impossível o homem fugir da pessoa de Deus, pela razão de ele ser o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. O que é onipotente? Ele tem todo o poder. O que é onipresente? Ele está em todo lugar. E o que é ser onisciente? Ele conhece todas as coisas, ele tem todo o conhecimento. Entretanto, mesmo sabendo dessa verdade, nós, por incrível que pareça, podemos rejeitar o seu poder, sua presença e seu conhecimento. Por quê? Dependendo das nossas escolhas pessoais, decidimos viver longe e indiferentes a ele. É uma escolha. Por incrível que pareça, quantas vezes nós lemos textos na Bíblia sobre a indiferença humana e a sua rejeição a Deus? A história de Israel prova isso. A história de Caim prova isso. A história de Adão e Eva prova isso. Jesus disse: eu vim para trazer luz e vida a vocês, mas vocês amaram mais a escuridão, as trevas, e rejeitam a vida que eu trouxe a vocês. Mas aqueles que decidem crer em mim não vão perecer, mas terão a vida eterna. Então as Sagradas Escrituras nos garantem que se nós decidirmos viver pela fé e em obediência a Deus, Ele estará abençoando a nossa vida interior e nos usando para abençoar pessoas. Então, se nós decidimos viver pela fé em Deus, nós estaremos vendo Deus agindo em nós e através de nós. Não importam as circunstâncias, sejam elas alegres ou tristes, o nosso foco primário sempre deve estar voltado para Deus e os valores que Ele nos apresenta. Que nós estejamos sempre em Deus, olhando para Ele e não para as circunstâncias, para que nós não exageremos, estejamos além, dando satisfação aos apetites da carne, e que nós não estejamos aquém do que Deus espera de nós. Então, temos que considerar o seguinte: Satanás, o mundo e a natureza humana tentarão desviar o nosso foco de Deus e fixar o nosso foco nas circunstâncias. É isso que ele faz. Caso você esteja num ambiente festivo, por que não se esbaldar e transvasar-se na diversão? Não é? Transbordar, passar dos limites na diversão. Em momentos críticos, ou adversos. Tire os olhos de Deus e das orientações bíblicas e você se sentirá como vítima solitária e um filho abandonado por ele, sofrendo injustamente. Deus sempre lhe dará o direito da escolha. Veja, quando Deus age na vida de um ser humano, de uma de suas criaturas, ele não age como um tirano. Ele não impõe as suas regras. Ele oferece o quê? Amizade, companheirismo. Ele promete que irá nos ensinar a razão de nos ter procurado, de nos ter chamado. Porém, nós temos que ter a disposição de estarmos aprendendo por meio de Cristo acerca da sua pessoa e as razões de ele nos ter chamado. E o que ele espera de nós, como pessoas individuais e como igreja, a sua família espiritual. Nós somos chamados por ele para, primeiro, acreditarmos em Cristo. E assim que nós acreditamos em Cristo, ele nos chama para, observando Cristo, aprendendo com ele, entender a pessoa do Pai. Então veja bem, eu acho que eu pulei aqui um slide, pulei. Acreditar que Deus, eu não sei porque, está certinho. Então vamos para o primeiro ponto aqui, fiz uma confusão, como sempre faço, mas tudo bem. Deus, isso também não vai derrubar o telhado, né? Deus lhe dá a convicção para acreditar em Jesus, mas, pela fé, fortaleça as suas convicções nele para andar com ele. Faltou o com ali. Então, veja bem, Deus lhe dá a convicção para que você acredite em Jesus. Mas, pela fé, você tem a obrigação de fortalecer a sua convicção para andar pela fé nele. Então, existe aí um trabalho corporativo. Você não chega a Cristo sem Deus, mas você só permanece nele se quiser. Deus não algema você em Cristo, porque isso não é unidade, isso é prisão. O que Deus pede é que você tenha unidade com Cristo, que você desenvolva essa harmonia. E como é que você faz isso, se não pela amizade, pelo companheirismo, pelo conhecimento? Nós nos vemos uma ou duas vezes. Você não pode me chamar de amigo porque tomamos um café juntos. Eu só serei realmente teu amigo e você, da mesma forma, para comigo, se nos conhecermos mais. Se através do nosso contato, o nosso relacionamento se desenvolve com valores, com vida útil, e que nós sejamos verdadeiros. Porque o verdadeiro amigo não se omite para o outro, mesmo que ele tenha que falar a verdade Mesmo que esta venha a causar um tipo de dor, ele fala, porque ele é amigo, ele quer o bem. Então, veja só, você recebeu uma convicção de que precisava de Cristo. Eu não sei qual era o momento da sua vida, se você estava sofrendo ou não. Mas de repente você não consegue explicar. Cresceu dentro de você uma convicção. É como um vento que não bateu no seu rosto, mas ele invadiu a sua vida interior e rodou lá dentro. Você disse, isto é verdadeiro. E então você foi a Cristo com a ajuda de Deus. Se você parou neste ponto, você está errado. Eu cheguei a Cristo. Agora eu creio nele. Acredito nele. Uma vez que você acreditou, você não consegue negar mais. Mas aí é que mora o perigo. Muitos confundem o crer com o andar pela fé. Então veja bem, muita gente quando está passando por uma luta, escuta outros dizerem assim, confie em Deus, dê o passo da fé. Por quê? O primeiro estágio de fé que você teve foi para acreditar em Cristo, porque você não conseguiria acreditar nele por si mesmo. E aí é que você começa a confundir, porque você entra num ambiente de igreja, e às vezes o que é ensinado não é toda a verdade. Eles ensinam alguma coisa para você permanecer naquele ambiente, e não numa dimensão maior. O que adianta você ser um cidadão paulistano e não paulista? O que adianta você ser um cidadão paulistano, paulista e não ser um cidadão brasileiro? Você deixa qualquer um invadir o teu país. Qualquer pensamento nocivo, mentiroso, você não se opõe. Então você diz assim, eu sou batista. O que adianta você ser batista e não ser cristão? O que adianta você ser presbiteriano, pentecostal da Assembleia de Deus, sei lá de onde mais? Nada contra as denominações, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que adianta você colocar um carimbo, uma marca, se você não quer entender o que é maior? O que adianta você estar no micro e não entender o macro? É uma verdadeira estupidez o que se faz. Por isso que a igreja virou negócio. A maioria dos líderes que pregam confundem verdade com esquemas, com métodos, para fazer com que as pessoas permaneçam sentadas ali a cada domingo. Eles têm medo de orientar as pessoas na verdade, porque a verdade muitas vezes assusta. E ela nos convoca a uma guerra. É impossível alguém abraçar a verdade e não lutar contra a mentira.
Quando você ouve a verdade, a luta já começa contra si mesmo. E uma vez que ela começa a tomar forma dentro de você, você começa a enxergar a mentira diante dos teus olhos. E quando você fala a alguém sobre a verdade, ele vem brigar contra você, ou te rejeita. Imagine, há países que querem liberar o aborto. Isso é um crime. E quem fizer isso, vai para o inferno. Eu sou dono do meu ventre. Você não é dona do, você é dona do seu ventre, mas é uma incapaz. Porque você gerou um ser sobre o qual você não é dona. Porque quem dá a vida é Deus. Eu não vou entrar em detalhes sobre o modo como uma criança, como é morta no ventre da mãe, porque é trágico. Precisa ser muito assassino, vagabundo, sem vergonha, canalha. E quem defende isso é mais canalha ainda. É vagabundo ou está bêbado. Porque não tem sobriedade. Quando Jesus, ou melhor, quando a mãe de Jesus chegou perto de Isabel, as duas estavam grávidas. Maria engravidou pelo Espírito Santo, mas quem ela poderia convencer que o Espírito Santo a engravidou? Ela era uma mulher considerada por todas faltosa. O anjo teve que pegar José e falar: volta, José. Foi o céu que engravidou sua prometida. Por quê? Ele queria ir embora para não prejudicar Maria. Porque existia o contrato. Mas quando Maria estava diante de Isabel, João Batista, no ventre da mãe, manifestou alegria por estar na presença de Jesus. Uma criança sente. Você que está grávida, quando eu dou uns berros aqui, a criança bate na tua barriga. Quem está grávida aqui? Mas os homens não estão funcionando muito bem. Então, Mar, você está grávida? Não? Ah, é o Marcão que está aí. Então, veja bem. Então, veja bem. É o Marcão. Então, a criança sente. Com quantos dias você acha que aquele feto já tem uma formação? Questão de dias. E vai cometer um assassinato. O mundo a cada dia mais expõe a sua pouca vergonha, o seu cafajestismo, o seu cinismo.
o quanto é mentiroso. E nós, que queremos aprender sobre a verdade, somos falhos, frágeis. Imagine a luta que nós teremos. E aí chega alguém, simplesmente dá o passo da fé. Porque Deus vai resolver todos os seus problemas. Vamos lá na minha igreja, dê um passo da fé, vamos na minha igreja, porque nós vamos orar para você, vai ser tudo resolvido. Gente, como que você pode dar um passo no escuro, confiando em alguém que você não conhece, confiando em alguém que você não anda junto? Como é que você pode dizer que é cristão? Só pelo fato de ter acreditado, de ter tido uma experiência. Vocês que estão aqui, que são condutores, ministros da igreja, vocês chegam aqui no domingo, ou numa reunião pequena, junto o pessoal, conversam, é muito legal. Chega aqui no domingo, vocês exercem uma função, amém. Mas você acha que a sua função se limita só àquele espaço de tempo? Ou se limita a você ser um propagador de vida, uma pessoa que abençoa o próximo, além daquele período de tempo? A coisa é muito mais ampla. Eu não posso ser cristão aqui, eu preciso ser cristão em toda parte. E ser humilde para aceitar minhas falhas, meus erros, e ser transformado por Deus, e querer amar a verdade para não seguir a mentira. Eu preciso ser um homem de fé. E você é uma mulher de fé. Sobre a fé, sabemos que o seu significado básico é coisa básica. Viver em um espírito de fidelidade, confiando em Deus, no que temos. Desculpe ali, viver em um espírito de fidelidade, confiando nele, no que se tem aprendido sobre ele, na palavra de Deus, e se submetendo aos seus propósitos. Não existe fé sem compromisso e sem disposição. Desculpe às vezes as faltas de algumas palavras, mas, na verdade, não existe fé sem disposição, sem espontaneidade. É um erro. Você está colocando a sua vida com Deus em risco ao acreditar que está tudo bem. Eu acreditei, agora já sou de Deus. Você precisa desenvolver a sua fidelidade, a sua confiança nele. Você precisa ser um homem da Bíblia, uma mulher da Bíblia, para aprender a se submeter aos seus propósitos, senão você não aguenta. Em qualquer festinha você vai agir como mundano, nas tribulações também você vai agir como mundano, como alguém afastado de Deus. Mesmo Deus estando presente, você agirá como se ele estivesse ausente. Portanto,
O passo da fé consiste em aceitar e depender da amizade divina para uma vida de paz com Deus, em amizade e companheirismo com Ele. Não existe crescimento sem companheirismo com Deus.
Não existe.
Acreditar que Deus existe não o torna uma pessoa de fé. Pois há uma grande diferença entre acreditar nela, na fé, e viver por ela. Entre acreditar e viver por ela. Aquele nela tinha que estar fora. Foi um chute na canela. Primeiro, você recebe de Deus a fé para acreditar em Jesus. Eu já expliquei isso. Então, em unidade com Cristo, a pessoa de Deus e os seus propósitos serão conhecidos. Você não conhece os propósitos e nem a pessoa de Deus sem unidade com Cristo. Isto é claro nos ensinos de Paulo. Para qualquer coisa nesta vida, você não executa funções se você não estiver em harmonia com aquilo que lhe foi proposto. Você entra numa empresa, você não exerce funções se você não estiver em harmonia com os propósitos da empresa, e para isso você tem que aprender. Você se formou numa faculdade. Você precisa se harmonizar com aquilo que você aprendeu e desenvolver isso. Porque há muitas coisas novas que surgem e você precisa se preparar. Ao escolher os seus amigos, líderes, olhe bem para eles. Nós estamos próximos de eleições aí. Olhe bem para as pessoas que você vai escolher. Ele fala coisas que contrariam a palavra de Deus? Como é o passado desta pessoa? O que ele fez? Se ele contraria, você tem que fazer uma escala e ir eliminando o lixo. Se você ama este país, você vai colocar o lixo no lixo. Mas se você não conhece a Bíblia, e é um fanático partidário, não há quem mude a sua cabeça, porque você já é uma presa fácil da imbecilidade, da estupidez e da tolice e da burrice, porque você não pensa em ninguém, só em si mesmo. Sabe o que eu quero no meu país? Eu quero ter liberdade para pregar o evangelho. Eu não quero ter minha boca amordaçada. Porque eu sei que quando isto chegar, e é promessa desses infelizes amordaçar nossa boca, será um tempo terrível, onde você não será sequer dono de seus filhos, pois eles pertencerão ao Estado. não quero que o Estado tome posse da educação moral e espiritual dos meus filhos. Isso é competência minha e de vocês, pais. Que o Estado se sujeite a ensinar geografia, matemática, português, porque a maioria que se forma nas escolas, nestes últimos 20 anos, sequer sabe ler um texto. Quanto mais analisar uma pessoa. Um bando de idiotas que entram em salas de aula para desafiar seus professores, para humilhá-los. Eu não quero um país que denigra policiais. Que os tratem pior que bandidos. Eu quero uma sociedade justa, porque eu prego o evangelho para isso. Quando foi que lhes pedi dinheiro? Nem na pandemia. Nunca coloquei um GC sequer nos vídeos para pedir dinheiro, nenhuma conta bancária. Pregar o evangelho para mim não é profissão, é vocação. Eu morri em Cristo e quero viver para Ele. Por isso, digo ao bandido, converta-se. Deixe de ser ladrão, assassino, criminoso, mentiroso, beberrão, farrista.
Mas não pense que você, se entregando a Cristo, se libertará das consequências. Para acreditar em Cristo, você precisa da ajuda de Deus. E então você se rende a ela. E a partir de Cristo, você começa a aprender a viver pela fé. E então, você agora busca a ajuda de Deus. Quando você estava aqui, Deus veio e deu a convicção para você ir a Cristo. Você não sabia como sair deste ponto e ir a este ponto. Ele te orientou por meio de pessoas, foi convencendo e você foi andando, e isso foi rápido e imediato. Agora daqui para lá não é nada imediato. Se aqui você não buscou a Deus para crer em Cristo, agora aqui você terá que buscá-lo para permanecer nele. É isso que muitos cristãos não entendem. Eles acham que uma vez que Deus os colocou em Cristo, está tudo resolvido. Mas agora você tem que perseverar, você tem que buscar a ajuda de Deus. Deus te deu toda a ajuda que você precisava para ir até Ele. Ele te deu todo o material. Agora você tem que abrir a caixa em Cristo e começar a desenvolver. Esse princípio se aplica entre os islâmicos, entre budistas,
judeus, espíritas, mas os cristãos não. Já aceitei. Nós queremos nos fazer de idiotas. Mas comigo não, xará. Não tem conversa. Você entra num curso, paga caro. E não quer estudar.
Tudo nesta vida tem um preço. E o preço sempre é alto. E nós queremos fugir disto. Quanto melhor a casa, maior é o imposto. Melhor é o carro, mais alto o imposto.
Sem Deus você não entenderia Cristo. E sem Cristo você não entende Deus. Veja uma coisa. Em Efésios capítulo 5, versículos 17 ao 18, está escrito o seguinte: não ajam como pessoas sem juízo. O que isto significa? Não ajam sem reflexão, sem inteligência. Deus quer que você use inteligência. Deus quer que você reflita. Deus não quer que você dirija suas vidas pelo lado emocional. Afinal de contas, Ele te deu um cérebro. E Ele quer irrigar esse cérebro com a sua verdade. E mesmo dando a sua verdade, Ele não quer que você saia por um impulso qualquer, praticando como um fanático. Você precisa entender a razão de ter o que tem. Não ajam como pessoas sem inteligência, mas essa conjunção adversativa, mas, olha lá, procurem entender, compreender o que o Senhor quer que vocês façam. O que é que está por trás destas palavras de Paulo? Unam suas mentes à de Deus, a fim de compreender as razões da sua vontade. É isto que ele está pedindo. Às vezes eu ouço certos cristãos dizendo assim: ah, eu vou na igreja, mas eles me forçam muito a pensar. Bom, você quer viver como um animal por instinto? Você não quer saber para que existe o sexo? Você não quer saber para que existe uma nova criança na sua casa? Você não quer saber por que você é pai ou padrasto? Você não quer entender por que você é mãe? Por que você é um cristão? Por que você nasceu neste país? Por que você está vivendo nesta época? Por que você está na condição em que está? Por que você está atravessando este momento da sua vida? Seja ele crítico ou não. Eu vi uma idiota de uma política falando. Eu sei que no meu partido existe bandalheira. Mas eu não pratico o que eles praticam. Tá, você faz vistas grossas, você é cúmplice. Você é tão idiota quanto eles, no erro. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que se você perceber alguém fazendo alguma coisa errada e não disser a esta pessoa sobre o erro dele, o sangue daquela vida eu vou requerer da sua mão. Profeta Ezequiel. Então não basta você estar num lugar todo errado e você tentar ser certinho calado. Não existe isso no cristianismo. Veja a lista de mártires na nossa história, porque eles não se calaram diante da mentira, diante da hipocrisia e do cinismo. Eu poderia citar você centenas de mártires, milhares, dos quais este mundo jamais foi digno. Foram homens e mulheres decentes, que amaram vidas, mas o mundo os rejeitou. Que cristianismo nós estamos querendo viver? Se Jesus estivesse aqui falando em meu lugar, que tipo de experiência teríamos com Ele, vendo-o corporeamente? O que Deus quer que você faça neste instante? Que você defenda rebeldes? A rebeldia? Olha o que está acontecendo à nossa volta. Na Venezuela, você não encontra mais cachorro e nem gato, nem papagaio, porque aquele povo decidiu por um tipo de governo e está pagando um preço alto. Estão comendo seus próprios animais. Veja se isto é a vontade de Deus para aquelas vidas. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá as suas necessidades por Cristo Jesus. Cadê as necessidades daquele povo? Eu vejo uma porção de cubanos tentando fugir de Cuba, mas não vejo um socialista querendo entrar em Cuba. Certo, irmão? Estou correto? Por que não vão para lá? E pare de encher as paciências aqui. Margaret Thatcher dizia: o socialismo é bom enquanto dura o dinheiro dos outros. Volte, você está dando um caráter político na pregação. Vá plantar batata. Eu quero um povo livre, eu quero um povo que ame a Deus, eu quero espalhar a palavra de Deus. A menos que Deus nos queira colocar numa prisão, paciência, Mas por enquanto Deus está nos dando todas as chances de sermos livres.
Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, não se intoxiquem com bebidas que prejudicam a sobriedade. Não percam a sobriedade, não percam o bom senso.
Eu lembro de São Paulo que você andava nas ruas, tomava o bonde. Hoje nem durante o dia você consegue andar nessa cidade mal administrada. Uma imundice. Espiritual e moralmente falando. Por que Paulo diz não se embriaguem? Pois a bebida levará vocês aonde? A desgraça. Levará vocês a romper a aliança com Deus e a se afastar dele. Tudo que você entendeu, a bebida vai destruir. Tudo que você entendeu, a droga, a pornografia, irão destruir. Porque em muitos casos, ou na maioria deles, o prazer se torna maior do que a razão. O anseio se torna maior do que a reflexão. O egoísmo, o orgulho e os interesses pessoais, a própria ignorância, se tornam maiores do que a razão. Por isso, o apóstolo Paulo diz que você não consegue se manter dentro de um bom senso sem uma vida cheia do Espírito Santo. E ele diz: mas encham-se do Espírito Santo, em vez de se encher de cachaça, de droga, de ignorância, de ideologias baratas, de pensamentos errados, de mentira. Encham-se do Espírito Santo. Que ele está dizendo, abasteçam-se até o limite com o Espírito Santo, a fim de serem governados por ele. Vou começar a namorar. Ótimo. Você e a moça, encham-se de até o limite do Espírito Santo, para que ele governe o namoro de vocês e vocês construam uma família. Chegou um bebê em casa, que bom! É uma dádiva divina. Encham-se até o limite com o Espírito Santo para saber as responsabilidades de um pai, de uma mãe, de uma família, para educar esta criança nos caminhos do Senhor, na verdade, na luz, na honestidade, na correção. Que ela seja um ser generoso. Lembre-se, ninguém será cheio do Espírito sem a disposição de guardar na mente a palavra de Deus, pois é por ela e pelo poder do Espírito de Deus que nós somos orientados a agirmos corretamente em qualquer circunstância. Deus nunca permitirá que você sofra desnecessariamente. Será que todo sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial foi desnecessário? Não. O sofrimento deles abriu os olhos do mundo para que enxergassem que aquele povo tinha sua terra e precisava voltar para lá. Eles tinham uma bandeira, eles tinham um hino. Tudo isso lhes foi roubado. Por uma ideologia fascista, filhote do comunismo, que aquele bigodinho safado persuadiu inúmeros a assassinar judeus, homossexuais. Se você acha que o comunismo adora homossexual, você está longe da verdade. Eles matam, prendem. Estou novamente correto? Campos de concentração. Vá atrás das mentiras. Divisão de classes para ganhar o poder. E depois, paulada neles. Estou cansado, gente, de ouvir tanta mentira. Estou cansado. Enojado. Enojado. Tenho 69 anos de idade. Vi muita coisa. Eu sei quando este país cresceu e sei quando ele deixou de crescer. Eu vi o Rio de Janeiro, Jorge, belo e bonito, que nós passeávamos. Hoje você está a menos de um quilômetro da bala de um fuzil. O que fizeram com o nosso país? Luto para que nós possamos ser mensageiros da vida. Eu não digo a vocês que este mundo terá jeito, porque não terá. Porque a nossa vida se completará em felicidade na eternidade. Longe de lá, só existe lágrima, doenças, dores, tristezas, separações e morte. Mas lá, tudo isto será vencido para a glória de Deus, porque diante da face do Altíssimo, nós estaremos salvos de todas estas coisas eternamente. Quando consideramos o nosso sofrimento como sendo uma situação sem sentido, ou sem propósitos divinos, eu leio 10 vezes e não enxergo. Idiota que eu sou. Quando nós não vemos nenhum sentido e nenhum propósito divino em nossas dores, nós nos sentiremos esmagados, amargurados, depressivos, desanimados e cheios de dúvidas. Perdemos a esperança. Ficamos imaginando se é a nossa diversidade, uma má decisão, o lugar ou as ações de outras pessoas que nos impedem de sermos contentes com Deus. Eu não estou feliz com Deus neste local de trabalho. Eu não estou feliz com Deus neste país. Que país você vai? O mundo todo está se entregando à mentira. O mundo todo. Se você errou, a sua má decisão não impedirá de ser feliz com Deus, porque você pode se corrigir. Se é outra pessoa que lhe fez algum mal, conte com Deus na sua vida, e apesar de sofrer injúrias ou injustamente, porte-se como um filho de Deus, guerreiro pela verdade, um exemplo para que outros sigam o que você pratica. Não abaixe a sua cabeça em momento algum. Nossas paixões egoístas geram escolhas erradas, pecaminosas. E fatalmente teremos consequências. Teremos que enfrentá-las. E não adianta admitirmos uma ideia falsa. Busque a Deus, porque Ele eliminará todos os seus problemas, porque isso é uma mentira. Você fez o que é errado, terá que enfrentar as consequências. Deus perdoa, mas Ele não apaga os traços, os rastros de nossos erros. A palavra de Deus adverte que o mundo odeia Deus e a verdade. E aqueles que se comprometem com ela e que se esforçam para praticá-la, a fim de que a vontade de Deus seja feita neste mundo. Nós não gostamos de ser exortados. Queremos uma reuniãozinha de 15 minutos. Onde tudo não passa de uma festinha. Eu quero saber como você agirá na eternidade, aprendendo tudo o tempo todo. Se você não tem prazer, como diz a palavra de Deus, não te apresses a sair da presença do Senhor. Que pressa você tem para entrar em um tempo como aquele? Se você ama a Deus, é inevitável que tenha conflitos, animosidades, injúrias, perseguições. E o que devemos fazer nesses momentos, se não ter a certeza de que estamos dentro de uma batalha entre o bem e o mal? Você não pode dar as mãos ao mal e achar que poderá fazer o bem. Você tem que se posicionar contra o mal. O mal precisa saber que você está revestido de Cristo. Eu não quero que alguém entre nessa igreja assim, ali entrei numa igreja legal, lá eles não falam nada contra a vida da gente, pelo contrário. Eu quero que você entre aqui e sinta que você está em um lugar onde você será desafiado, onde você será confrontado a colocar a sua vida diante da verdade de Deus, da Bíblia. Ou você sai daqui cuspindo fogo, e vai com as tuas mentiras para lá. Ou você se abraça com Cristo e diz: Senhor, eu andei por caminhos errados. Estou sofrendo, pagando um preço alto pelos meus erros, mas me ajude. E então Deus te dará toda a força que você precisa para andar sobre as águas turbulentas. Se amamos a Deus, ficaremos do lado dele. Quando não aprendemos com os erros dos outros, teremos que aprender com os nossos. E por causa deles, que nós nos arrependamos diante de Deus com sinceridade. Quando suportamos perseguições e as dores da injustiça, e sejamos certos que Deus estará usando cada detalhe dessas situações de modo a cumprir os seus propósitos eternos. Gênesis 50 fala, como eu disse a vocês, sobre José, que perdoou os seus irmãos. E quando você lê as histórias da Bíblia, você notará inúmeras histórias de pessoas que, quando ficaram ao lado da verdade, sofreram, foram decapitados, foram serrados ao meio, foram apedrejados, foram lançados em cisternas. E o mesmo está sendo feito hoje. Existe igreja playground, existe igreja de dança, existe igreja da mentira, existe igreja do holofote, existe igreja do show. Porque a igreja virou um ambiente, um prédio. Mas a igreja é um corpo, é um ser que reage aos pensamentos daquele que é o cérebro. Eu não posso fazer uma igreja do meu gosto, do seu gosto. Eu preciso lhes dizer que nós somos o corpo de Cristo. Você põe a tua mão no fogo e ri. Você não faz loucuras, porque o teu cérebro diz: não faça isso. Por que eu devo agir contrário à mente daquele que é o cabeça? Porque eu devo rir quando ele está chorando? Porque eu devo ter prazer em um mundo quando ele se sente aflito, vendo almas indo para o inferno, pessoas sofrendo, podendo sair, serem mais fortes, saírem dessas circunstâncias? Que tipo de igreja eu quero? Esses homens, quando sofreram, em princípio não entendiam nada o que estavam passando. Assim como nós não imaginamos o que estamos sofrendo. Por que estamos sofrendo? Por que temos dores? Por que existem injustiças? Por que nos tiraram tudo? São lutas interiores e exteriores. Mas lembre-se, nada é desperdiçado, ainda que a única coisa que vemos são as nossas perdas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eles foram chamados para serem transformados, a agirem à semelhança de Cristo. O versículo 28 sem o 29 não tem sentido. Deus
tem propósitos ao permitir que seus filhos sofram. Deixe-me terminar lendo a passagem e o seu contexto do nosso texto base. Gênesis 50, a partir do verso 15, diz: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Eles reconheceram que estavam errados. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Veja, eles andavam ao lado de Jacó e nunca aprenderam nada. Nós andamos na presença de Deus e não aprendemos nada. Chamamos Deus de pai, mas estamos longe das suas orientações. Quando José recebeu essa mensagem, chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Se você um dia sofrer uma injustiça, não seja vingativo, porque a vingança pertence a Deus. O nosso trabalho é abençoar os outros. Nunca faça justiça com as suas próprias mãos. Nunca seja uma pessoa tragada pelo ódio, pela raiva, pela vingança. E então, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim. Seja verdadeiro, honesto. Mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Isto é que é um cristão, isto é um homem de Deus. Ele não se coloca no lugar de Deus. Ele diz a verdade e se dispõe ainda a ajudar. Ele não é egoísta, não é interesseiro. Ele se preocupa com aquele que renasceu, que saiu da imoralidade, que saiu da perversidade, que saiu da escuridão. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Aí está a história da nossa salvação. Jacó, nesse texto, representa Deus. Os seus filhos, o povo de Deus. E José representa a pessoa de Jesus Cristo. Jacó orientou seus filhos. Conselhos sábios: vocês erraram, vocês rejeitaram José, assim como nós rejeitamos Jesus. E Deus, sendo nosso pai, nos aconselha a irmos até ele para pedirmos perdão. Foi isso que Jacó fez: vá até ele para pedir perdão. Você está dentro da igreja e pode estar longe de Cristo. E sabe qual é o conselho do Espírito de Deus? Reative a sua aliança com Cristo. Peça perdão a Ele.
antes que seja tarde. Hoje no Instagram eu coloquei lá um postzinho. Fique em casa. E a salvação a gente vê depois. É para você que assiste aí. Haverá tempo? Quem fica em casa e depois chega para mim e fala assim: eu assisti. Reunião não é para assistir, é para se impactar, é para ter contato com pessoas, é para ficar com vergonha, é para aplaudir, é para celebrar a Deus. Opa, Deus me elogiou, ih, agora ele me arrebentou, agora ele machucou, agora ele me curou. São essas nuances que nos tornam vivos nele, que nos chacoalham e que nos elevam ao céu. Meu irmão, José sofreu. Deus permitiu muitos sofrimentos na vida dele, porque tinha propósitos. Deus queria mostrar no futuro, cheio de calamidades, a sua grandeza. José suportou dores, injustiças, e foi honrado por Deus. Ele administrou o Egito de modo espiritual e político, com toda a sabedoria de Deus. Ele impediu fome proveniente de uma seca em toda a África Setentrional ou do Norte e no Oriente Médio produzisse falta de alimentos. Ele se antecipou. Ele encheu os celeiros, ele fortaleceu o Egito, ele cuidou dos seus irmãos, ele perdoou sua família, ele cuidou de pessoas que não eram sua família, os egípcios. Ele salvou muita gente, ele foi um instrumento de Deus. E no Egito Deus formou a grande nação de Israel, liderada lá no futuro por Moisés. Se o Egito, o norte da África, conheceu a grandeza e a bondade de Deus por meio de José, por meio do povo de Israel, o mundo todo conheceria a grandeza e o poder de Deus. Abriu o Mar Vermelho, distribuiu pragas e mais pragas em cima de um povo pagão, alimentou o povo no deserto, deu água, derrubou as muralhas de Jericó. Eu não sei qual é o seu Egito, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei onde você está, mas não duvide da presença de Deus. Duvide sim, se você está nele. Não duvide de que ele esteja perto, ou de que ele está perto. Mas duvide se você realmente está próximo dele. Analise sua vida. Se aproxime de Deus. Ande com ele. Porque ele vai mostrar a sua grandeza dentro de você e através de você. Tudo de início é obscuro, confuso, nebuloso. Não entendemos tudo o que nos acontece. Mas sabemos que as razões da maldade se multiplicam. Porque mesmo Deus estando perto, o homem resolveu viver longe dele. E o que você vai fazer a partir desta noite? Você vai mudar ou não vai mudar? Você vai avaliar se está próximo ou não? Você é um cristão de período? Ou é um cristão disposto a mostrar sua glória? Você é alguém que se abraça ao mundo? aos seus colegas da escola com conversas obscenas? Ou você vai se posicionar arriscando-se a sofrer bullying? Eu, como pregador, vou aliviar e pregar métodos positivistas, enganando vocês para tentar extrair algum dinheiro? Ou vou me posicionar como um homem de Deus, confiando no chamado que Ele me deu e tentando conduzi-los à eternidade? Nunca venham para este lugar esperando uma pregação de 15 minutos, esta porcaria que está sendo ensinada por aí. Espere uma palavra de um homem apaixonado por Deus, de um homem que errou, que acertou, e que só está de pé porque reconhece a mão de Deus sobre a sua vida, isto é, a minha vida, que não é mais minha, é dele. Eu sei o que Deus fez em mim, e por isso eu lhes falo as coisas como lhes falo, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu poderia lhes falar muitas coisas, mas a noite inteira. Mas a semana que vem, se Deus permitir, pretendo continuar e terminar este assunto. Deus está conosco, Ele quer ser nosso companheiro. Mas às vezes, Ele permite que soframos. E o sofrimento não é desnecessário, tem propósitos. Mas o sofrimento terá fim. Não há sofrimento que perdure. Não há tristeza perene. Tudo terá um fim. Seja forte. Seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é com você, por onde quer que andar. Que Deus nos abençoe.